You're with SBS Radio. Find more great stories in your language at sbs.com.au.
Os destaques do noticiário deste dia 4 de março. 11 residentes idosos de uma casa de repouso na região norte de Sydney foram colocados em isolamento depois que uma funcionária testou positivo para o coronavírus. A mulher, de 50 anos, é a terceira pessoa confirmada a ter contraído o vírus em New South Wales. As autoridades do estado ainda não sabem como ela foi infectada. Em uma coletiva de imprensa, o ministro da Saúde de New South Wales, Brad Hazard, disse que a mulher trabalha no Centro de Atendimento a Idosos Dorothy Henderson Lodge, da Organização Batista de Cuidados, a Baptist Care, há mais de 20 anos. Essa funcionária muito querida por todos no asilo não viajou. Ela não estava no exterior, ela não esteve em nenhum dos pontos quentes para o coronavírus no mundo. Então, isso levanta a questão, como ela foi contaminada pelo coronavírus, disse Hazard. Os idosos e aqueles com problemas de saúde pré-existentes parecem ser os que apresentam maior risco de contrair o COVID-19 e compõem a grande maioria dos 3.100 mortos no mundo. A funcionária infectada entrou em contato com 3 idosos, 11 dos quais foram isolados, 2 deles com problemas respiratórios. Um desses residentes era uma mulher de 95 anos, que morreu recentemente. Se foi ou não relacionado à funcionária, nós ainda não sabemos, disse Hazard, acrescentando que um segundo residente do asilo estava sendo testado. Na quarta-feira de manhã, a organização Victoria Health confirmou o 10º caso de coronavírus no estado, depois que o número de infecções em New South Wales saltou para 15. O número total de infecções na Austrália chega, assim, a 41 infectados. James Kwan, um passageiro de 78 anos do navio Diamond Princess, foi a primeira vítima fatal do vírus na Austrália, depois de morrer isolado no hospital Sir Charles Gairdner, em Perth. A esposa de Kwan, de 79 anos, também testou positivo para o vírus e está atualmente em tratamento. O número de infecções confirmadas pelo COVID-19 em 72 países ultrapassa os 92 mil casos. Portugal confirmou mais 2 casos positivos de infecção pelo novo coronavírus, elevando para 4 o número total de casos no país. 3 dos pacientes estão hospitalizados no Porto e 1 em Lisboa. O número de mortos pelo coronavírus no Irã subiu para 77. Na Itália, os novos casos saltaram para mais de 2.500, com 79 pacientes morrendo na Itália. A Coreia do Sul mobilizou tropas e equipamentos militares para iniciar uma operação de desinfecção na capital Seul, enquanto no Reino Unido, um plano de ação contra o coronavírus foi apresentado pelo governo. A Espanha anunciou a primeira morte provocada pelo vírus. Um homem de 69 anos morreu no dia 13 de fevereiro, mas só agora foi revelada a causa. A China é o único país que apresentou queda no número de infecções. Ouça a reportagem da RTP sobre a situação na Europa e no mundo.
É a primeira morte provocada pelo novo coronavírus em Espanha. Até agora a origem da doença era desconhecida, mas a autópsia detectou a presença do novo coronavírus no paciente, o que explica o tempo que passou entre o óbito e o seu anúncio. A China registrou o número mais baixo de novos casos desde 20 de janeiro. Os diagnósticos positivos estão também em tendência de queda há mais de um mês e por isso o país conta ter a epidemia vencida na primavera. A Organização Mundial de Saúde acredita em Pequim.
We scrutinize this data and we believe that this decline is real. And the reason we believe that this decline is real is because of the extent of case finding, contact tracing and testing among other surveillance systems that is ongoing in China.
O Irão tenta lidar com a infecção de 8% dos deputados. São 23 representantes com diagnóstico positivo, no momento em que o país decidiu libertar quase 55 mil prisioneiros, com penas inferiores a 5 anos de prisão, e que tenham testes negativos para evitar contaminações entre os reclusos. O Japão quer que o Comitê Olímpico Internacional tome uma decisão sobre os Jogos de Tóquio até maio, mas para já a competição mantém-se. Quanto ao Euro 2020, que pela primeira vez se realiza em 12 cidades, o presidente da UEFA nem quer ouvir falar de cancelamento.
Let's try to be optimistic. Let's just don't think about dark scenarios.
Entretanto, 1.200 pessoas que estão a bordo de um navio cruzeiro alemão aguardam resultados dos testes a dois passageiros que têm sintomas de novo coronavírus. A embarcação devia ter saído para o mar na segunda-feira, mas ficou atracada no porto de Haugesund, na Noruega, até ter luz verde das autoridades de saúde.
Na América Latina, a Argentina confirmou o primeiro caso da doença. O paciente infectado tem entre 40 e 45 anos e veio da Itália. Outros países da América do Sul e Latina estão em alerta, como conta Marieta Casaré, da Rádio Agência Nacional.
Equador, México, Brasil e República Dominicana são os outros países afetados da região, com 6, 5, 2 e 1 caso, respectivamente. Na Bolívia, o ministro da Saúde, Aníbal Cruz, afirmou no Twitter que o país não vai fechar as suas fronteiras. Ele disse ainda que a Bolívia está preparada para detectar, isolar e tratar o coronavírus. A presidente interina do país, Jeanine Áñez, anunciou a aprovação de um decreto que permite aos governos locais a compra direta de medicamentos, insumos, equipamentos e serviços de consultoria para combater a doença. Como medida de controle sanitário, o Chile determinou que todos os passageiros que cheguem ao país façam uma declaração jurada sobre seu histórico de viagem dos últimos 30 dias e seu estado de saúde. A subsecretária de Saúde Pública, Paula Daza, afirmou que o Chile vem se preparando para essa situação, tomando medidas de vigilância, fortalecendo hospitais e as redes de diagnóstico. Até o momento, 500 pessoas que chegaram de lugares com alta circulação do vírus foram monitoradas, das quais cerca de 200 já completaram o período de quarentena e foram liberadas a retomar suas vidas. Na Colômbia, o governo aumentou o risco de contaminação de moderado a alto, embora não haja nenhum caso confirmado. Guatemala, Uruguai, Paraguai, Venezuela e El Salvador também não registraram casos. Em Honduras, o governo destinou cerca de 20 milhões de reais para enfrentar o coronavírus e afirmou que o Laboratório Nacional de Virologia está abastecido e conta com pessoal qualificado para lidar com a doença. O país já descartou 2 casos suspeitos. No Panamá, a ministra de Saúde, Rosário Turner, informou que há 850 pessoas em observação epidemiológica. O ministério comunicou que estão observando não apenas pessoas que chegaram da China, mas também da Itália e da Coreia do Sul.
Na Austrália, os supermercados Woolworths limitarão a venda de papel higiênico para 4 pacotes por pessoa, depois que as prateleiras foram esvaziadas por compradores em pânico por causa do coronavírus. A gigante do varejo espera que o limite ajude a manter o estoque. O primeiro-ministro Scott Morrison pediu aos australianos que mantenham a calma. Ele se encontrou com representantes do Coles e do Woolworths para discutir o impacto que o vírus está causando nos supermercados e no comportamento do consumidor. O primeiro-ministro Scott Morrison se recusou a se comprometer com uma meta federal de zero emissões de carbono até 2050. Falando à ABC, Morrison disse que não seria capaz de dizer aos australianos quanto isso custaria ou como seria alcançado. Morrison insiste que o governo já está tomando medidas sobre as mudanças climáticas e não considera criar um imposto sobre emissões. Com o número global de mortes por coronavírus aumentando, o Banco Central dos Estados Unidos reagiu à crise com uma redução de 0,5% nas taxas de juros. O presidente do banco, Jerome Powell, espera que a redução, a maior desde a crise financeira global, aumente a confiança das famílias e das empresas.
We do recognize that a rate cut will not reduce the rate of infection, it won't fix a broken supply chain. We get that. We don't think we have all the answers. But we do believe that our action will provide a meaningful boost to the economy. More specifically, it will support accommodative financial conditions and avoid a tightening of financial conditions, which can weigh on activity.
O Banco Central Australiano reduziu ontem a taxa de juros em 0,5% também, em meio à crise econômica causada pelo coronavírus. E pelo menos 22 pessoas foram mortas depois que os tornados atingiram a cidade de Nashville, nos Estados Unidos, e outras partes do Tennessee. Edifícios foram destruídos e milhares de casas ficaram sem energia. As autoridades temem que o número de mortos aumente devido aos que ainda estão desaparecidos. O presidente Donald Trump diz que visitará a zona do desastre e prometeu ajuda federal para reconstruir as comunidades afetadas.
Our hearts are full of sorrow for the lives that were lost. It's a vicious thing. Those tornadoes, I've seen many of them during a three-year period, and I've gotten to see the results, and they are vicious. If you're in their path, it's bad things happen. There's really bad things happen. We send our love and our prayers of the nation to every family that was affected, and we will get there, and we will recover, and we will rebuild, and we will help them.
Ainda nos Estados Unidos, a votação está em andamento nas eleições da chamada Super Terça-feira. Os candidatos à presidência dos Estados Unidos estão concorrendo em 14 estados. O ex-vice-presidente Biden surgiu como a principal ameaça para Sanders após a vitória esmagadora na Carolina do Sul. Mas a candidata Elizabeth Warren acredita que ela ainda é a melhor opção para os democratas assumirem a presidência em novembro.
Voters were worried about beating Donald Trump, and they have been told there are only two lanes, only two choices. And now we find ourselves barreling toward another primary along the same lanes as 2016, one for an insider, one for an outsider. Democratic voters should have more choice than that. America should have more choice than that.
A campanha de Biden recebeu um impulso depois que os rivais Peter Buttigieg e a senadora Amy Klobuchar desistiram da corrida e endossaram a sua candidatura. E a União Europeia vai ajudar a Grécia a enfrentar a chegada em massa de milhões de imigrantes depois que a Turquia liberou suas fronteiras. Ouça a reportagem da RTP.
A tentativa da Guarda Costeira grega de impedir a entrada de um bote com migrantes provenientes da Turquia, primeiro com tiros de aviso e depois com paus, não foi suficiente para merecer a reprovação dos líderes europeus. Antes, pelo contrário.
I would like to express our support for all what you did with your security services the last days. The Greek borders are the European borders, and what you are doing is important for Greece. It's crucial as well for the future of the European Union.
Os presidentes do Conselho, Comissão e Parlamento Europeus visitaram a zona de fronteira entre a Grécia e a Turquia e as acusações viraram-se contra a Ankara por deixar sair sem controlo mais de 3 milhões e meio de refugiados, quebrando o acordo assinado com Bruxelas há 4 anos, que custou 6 mil milhões de euros aos contribuintes europeus.
This is no longer a refugee problem. This is a blatant attempt by Turkey to use desperate people to promote its geopolitical agenda and to divert attention from the horrible situation in Syria.
Em Israel, Benjamin Netanyahu ganhou as eleições. O bloco liderado por Netanyahu ficou à frente da oposição centro-direita, formado por Benny Gantz. Ouça os detalhes com a RTP.
Esta foi a reação dos apoiantes de Benjamin Netanyahu quando saíram as projeções de vitória. Ao mesmo tempo, no gabinete do primeiro-ministro, foi assim. Estas foram as terceiras eleições consecutivas, um facto inédito na história de Israel. Netanyahu ganhou as primeiras, perdeu as segundas e voltou a ganhar. Benjamin Netanyahu venceu, mas falta-lhe um deputado para garantir a maioria, o que nem sempre é fácil no sistema político de Israel.
O grupo militante palestino Hamas declarou que qualquer novo governo israelense será hostil aos direitos dos palestinos. O porta-voz Hazem Qassem disse que nada vai mudar.
We confirm that our people will continue their legitimate struggle in order to regain their lands and their freedom and establish their independent state and its capital, the Holy Jerusalem.
O Comitê Olímpico Internacional continua confiante de que os Jogos de Tóquio continuarão em julho, apesar do Japão deixar em aberto a possibilidade de adiar o início por causa do surto do coronavírus. Mas o COI disse que a data não mudou e que os Jogos começam no dia 24 de julho. O presidente do COI, Comitê Olímpico Internacional, Thomas Bach, disse que uma força-tarefa foi estabelecida com a Organização Mundial da Saúde para garantir o sucesso dos Jogos.
Of course, we will continue this regular consultation with this joint task force to be able to address any development which may occur. I would like to encourage all the athletes to continue their preparation for the Olympic Games Tokyo 2020 with great confidence and with full steam.
Want to hear more stories like this? Listen on Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify, or wherever you get your podcasts from.